Em algum lugar, algum coisa incrível está esperando para ser descoberta. Teoria Nuclear.
Olá, seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio desse mais novo podcast que finalmente está saindo do papel. Ah, foram 3 meses planejando, criando um conceito, tentando entender por que eu gostaria de iniciar um podcast, separando tópicos que poderiam ser utilizados, pensando em um nome bem legal, que tivesse a ver com a proposta do programa e ao mesmo tempo que trouxesse um pouquinho de mim, das coisas que eu gosto, enfim. Aqui nesse laboratório de conversa, vamos bater papo sobre história, tecnologia, falar de ciência, vamos dar uma viajada nas possibilidades do futuro, vamos falar de algumas teorias da conspiração, curiosidades e tantas outras nerdices mais. Eu espero que você goste e se divirta com o melhor que o programa tem para te oferecer. Eu sou o Edu Maker, seu host, e esse é o Teoria Nuclear.
Você está ouvindo Teoria Nuclear.
A Mesopotâmia e o Egito Antigo foram duas das civilizações que abrigaram os maiores avanços tecnológicos, não somente de suas épocas, mas da história da humanidade. Eles desenvolveram astronomia, escrita, engenharia, matemática e até medicina moderna. Muitas dessas tecnologias se perduram até hoje, mas muitas outras não deixaram rastros e as que deixaram a gente ainda está tentando decifrar. Porém, algumas dessas técnicas e conhecimentos que temos hoje, que desenvolvemos nos últimos 100 anos pelo menos, foram encontrados registros de mais de 5 mil anos que provam que algumas dessas antigas civilizações já realizavam essas mesmas práticas, como por exemplo a trepanação ou craniotomia, né, que é um furo feito no crânio para, por exemplo, retirar um coágulo. As baterias de Bagdá, que foram as baterias encontradas, né, foram uns vasos que foram encontrados, esses vasos foram datados de mais de 2 mil anos, e dentro dele você encontrava uma barra de ferro, uma barra de cobre imersa, né, num líquido ácido. E tantas outras coisas mais que foram descobertas e tantas outras técnicas que nós temos hoje. E isso faz parecer que algumas partes da história, né, são cíclicas e que se repetem de tempo em tempo, né? Aí a gente se pergunta, e se toda a tecnologia que a gente tem até hoje nada mais é do que uma reprise de uma outra era que a gente já viveu? E para falar sobre isso aqui, eu tô com os meus melhores amigos. Eu convidei eles para participar desse programa, essa abertura para estrear esse programa, tirar da embalagem esse programa. E aí eu tô aqui com ele, o André Falcão, o cara que é batera, músico, o cara é foda, é meu irmão. A gente ficou vários anos sem se ver e a gente se reencontrou, a gente tem uma história muito maneira. Eu tô aqui com o Cal, ele é cartunista, ilustrador, desenhista, pintor, músico, pai da Bia. O cara é sinistro. E agora tá escondido lá na Bahia, fugiu da gente e tá lá, perdido lá no meio da Bahia. Eu tô com ele aqui, meu irmãozão, que se não fosse o André, o reencontro, eu acho que eu não teria nem conhecido o Cal e nem conhecido esse meu irmão, que é irmãozão mesmo. O cara é produtor musical, músico, o cara é ilustrador, o cara é designer de interiores, inventor, luthier, o cara é maker, o cara é tudo, o cara foi na NASA, tá ligado? O cara é um astronauta, que é o Robson Madruga.
Salve!
Fala aí, galera, obrigado, cara, que vocês aceitaram participar.
Tamo junto.
Vai ser bem legal, assim, da gente dar uma viajada nesse assunto. E a gente vai fazer isso várias vezes, porque eu quero fazer esse encontro da gente aqui várias vezes. Como a gente fazia esse encontro pessoalmente no estúdio, agora a gente tem que fazer esse encontro virtual. Tanto por conta da pandemia, tanto porque o Cal tá longe pra caramba da gente aqui.
Verdade.
Mas e aí, gente? Vocês acham... O que vocês acham, assim, dessa... Todas essas técnicas e tecnologias que a gente tem hoje... E que foram descobertas, né? Registros de que essas mesmas técnicas já existiram em outros períodos e que toda a tecnologia que a gente tem hoje nada mais é do que uma reprise de uma outra era que a gente já viveu, né? Um negócio bem viagem, imagina. Tipo, toda vez que a gente inventa alguma coisa, a gente vai lá e descobre que, na verdade, já existiu alguma coisa parecida. Isso é muito doido.
Cara, eu já tenho um pensamento aí antigo que diz que nada se cria, tudo se copia, né? A evolução nada mais é do que uma forma mais prática de fazer algo que a gente já faz de alguma forma, ou queria fazer. É bacana pensar nesse ponto de vista, né? De uma invenção de hoje ser o reflexo de uma coisa que já estava sendo feita já antigamente. Isso é bacana de ver esse tipo de coisa. É legal. Para pensar nisso.
Trazendo um pouco mais para o próximo da gente, tem um lance dos carros elétricos, né? Que foram, assim, hoje o pessoal faz, mas o Gurgel já fazia, né? Na década de 80. Aqui no Brasil, é uma tecnologia que já tinha aqui no Brasil e agora virou novidade. Ou seja, estamos reinventando o carro elétrico. Verdade. 30 anos depois.
Isso, é um ciclo muito doido, né? Apesar de que tem uma questão de consciência, né, agora que a gente precisa criar soluções para ajudar, né, reduzir o impacto ambiental, enfim.
Embarcando numa viagem nesse assunto, porque assim, né, o lance das baterias de Bagdá, né, que a gente conseguiu meio que encontrar ali a bateria, mas não sabia para que ela era usada, se tinha, tipo, alguma coisa realmente elétrica que funcionasse naquela bateria e tal, né? Mas aí levando pelo ponto do que seja um ciclo, né? Então que aquela sociedade ali, ela evoluiu até chegar num ponto que ela foi erradicada para começar de novo, que aí no caso é o que a gente está vivendo agora. Quanto próximo a gente será que a gente está dessa erradicação para ver o próximo ciclo?
Ô Madruga, eu vou pegar até um gancho no que você falou. Talvez as pessoas envolvidas nessa bateria de Bagdá ou em qualquer outra coisa, no tempo delas, na limitação do tempo que elas estavam, mas talvez estivessem inventando uma coisa pensando numa parada que não tinha naquele momento, igual o Tesla. Tu pegar, parar pra ver as coisas que o Tesla pensava, muita coisa, muita gente não acompanha o que ele queria dizer ali, o que ele queria de verdade. Parecia que ele tava dentro de um outro tempo, sacou? Acho que era mais ou menos isso.
É verdade, tanto que ele tentou fazer a energia Wi-Fi, né? Que a gente ainda tá hoje começando com aqueles carregadores sem fio.
É, na verdade ele chegou a fazer mesmo, né? Aquela que o pessoal chamou de Torre da Morte. Ele transmitia energia elétrica. Nada mais é do que uma onda de rádio, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Wi-Fi, que é uma onda de rádio, mas a tensão elétrica é muito baixa, né? Para poder mandar os sinais. No caso dele, ele queria mandar... Como naquela época os equipamentos necessitavam de uma potência muito grande, ele inventou os equipamentos lá, né? E aí, no caso, a torre, para emitir ondas elétricas altas, né? Então, ficaria um pouco inviável, assim, inseguro. Acho que, ele, como não tinha essa visão de reduzir a potência dos equipamentos para você poder usar menos energia, realmente era inviável. Mas o cara já tava, tipo, séculos à frente dele, né? Ele inventou o século que a gente tá vivendo agora.
Isso,
mas... Wi-Fi, carregamento sem fio, enfim, tudo ele que inventou.
É, mas dentro das coisas que ele fazia, nada era muito usual pra época, pra sociedade da época. É hoje. Hoje, no, na sociedade que a gente vive, talvez até uma anterior à nossa, talvez fosse. Mas naquele vivia, não era, entendeu? Então, acho que muita coisa que muitas das coisas que inventaram era... Alguém pensando num tipo de sociedade ou num tipo de coisa para a sociedade que não tinha ali. Isso é muito bacana. Né? Uma forma de fazer aquilo que eles já queriam fazer, mas dentro de um contexto que não estava ali naquela ocasião, entendeu?
Total, né? Até, assim, esse era o papel dele, né? E de tantos outros, né? Se você for pegar, eu falei aqui do Egito Antigo, se você for pegar a história do Egito, os caras praticavam coisas... tecnológicas lá e tinha engenharia deles lá que era tão avançado pra época deles que gerou tudo que gerou, né? Tipo, quando os romanos foram pra lá, começaram a ver, pô, por que esses caras são tão avançados assim, entendeu? E começou a deteriorar o lugar dos caras, né? Aí é o que o Robson tava falando, que é um período que a civilização se é destruída, é acabada. E aí começa-se tudo de novo, né? E aí esse recomeço sempre sempre traz uma repetição de tudo que já inventaram, né? Tipo, os caras tinham lá essa engenharia deles e hoje a gente tem uma série de coisas que a gente faz que estão super ligadas a essas coisas que eles faziam naquela época, né? E a gente não sabia, a gente só tá descobrindo agora.
Eu acho isso até um pouco natural, cara. Acho até um pouco natural você pegar uma coisa que você via, essa parada desse jeito. Aí você começa a entender aquele conceito, começa a estudar aquilo, mas começa a colocar aquilo que você acha que falta naquele instrumento, naquele pensamento. Eu acho que faz parte do evoluir. Eu acho que o evoluir é isso. É eu pegar uma coisa que eu aprendi de você, pô, mas eu acho que dá para botar mais isso aqui. Aí a gente avança mais um ponto ou faz uma forma diferente.
É muito louco pensar de que a evolução, ela é só, nesse caso, nessa linha de pensamento, é pensar que a evolução, ela é a soma de uma coisa que já fizeram com mais um pouquinho do que eu tô colocando agora, né?
Então, agora vem aquela questão, né? Quem foi que destruiu essa civilização? O estrangeiro, no caso, o invasor? Ou a própria civilização largou de lado porque ela não sabia por aqui que ela queria usar aquilo?
No continente africano em si, cara, acho que muitas coisas foram isso. Dominação chegou, exploraram o máximo que puderam explorar, no que era útil, e os anos foram passando e o conceito foi mudando. Tanto que muita gente não atribui as maiores invenções ao continente africano. Quase ninguém atribui um monte de coisas que na sociedade hoje são importantes, que começaram no continente africano. Esse sincretismo também, ele faz isso. Ou seja por dominação, ou seja por um choque de culturas, assim, uma mistura de culturas, a gente acaba criando hábitos, né? E formas de viver a vida de um jeito nosso também. Eu acho que evoluía muito isso dentro de qualquer sociedade. Eu acho que faz parte do ser humano, assim.
Então, mas é isso que eu questionamento. Porque, por exemplo, os egípcios mesmo, com a construção das pirâmides, dos monumentos deles, e acredito que aqui também na América, com os maias, incas e afins, e astecas, a maneira como eles levavam as grandes pedras lá para cima não eram nas costas dos escravos ou dos trabalhadores. Era através de um meio tecnológico de impulsionamento através da água. E é uma coisa que hoje você fica analisando e pensando, porra, como essa civilização era tão avançada para a época? E a gente hoje, para construir uma ponte, demora muito mais tempo.
É verdade.
Com muito mais tecnologia. Será que a gente está mais atrasado em questão de evolução?
Eu acredito que seja um problema também social, né? Eu acho que naquela época tipo, tinha menos pessoas, óbvio, no mundo. Então tinha um controle social maior, né? Hoje em dia a gente tem tanta desigualdade que causa esses atrasos, né? Tipo, pra que eu vou fazer uma ponte que vai ligar um lugar pobre e um lugar rico?
Ou questão de interesse, né? Que vai nesse choque social também. Porque quando querem fazer, eles fazem rápido. Qualquer coisa, qualquer tipo de estrutura. Depende muito da necessidade e do quanto aquilo é interessante. É você pegar, assim, teve um caso há uns anos atrás de uma cratera no Japão que, questão de, sei lá, são pegados por 48 horas que fecharam a cratera.
Ué, agora recente eles não fizeram uma... Lá na China, eles levantaram um prédio de não sei quantos andares, que 10 andares, e colocaram em outro lugar o prédio, sabe? Isso é bizarro, mano.
Aí você vai pegar aqui no Rio de Janeiro e vai ver quanto tempo dura as obras, qualquer obra. Qualquer obra que você precisa fazer.
No Brasil, cara, no Brasil.
É, no Brasil, é. Esqueci que tu não tá mais no Rio, Carl, desculpa.
Não, mas assim, aqui, por incrível que pareça, a pavimentação demorou muito, mas eu tava vendo aqui na área, por exemplo, aqui na rua, na minha rua, aqui era barro até uns 2 anos atrás. E aqui tá super asfaltado, asfalto lisinho. Um dia desse tava sem quebra-mola. Do nada apareceu uma porrada de quebra-mola na estrada. Aqui, quando as coisas querem, funcionam, mas até meio-dia.
Isso me fez pensar também. Será que tanto na sociedade atual quanto nas antigas, na verdade, não era uma questão de interesse?
Política.
Porque, assim, de uma forma política. Porque se você pegar, vamos lá, a gente está falando dos egípcios. Talvez fosse uma coisa interessante para a liderança, para o faraó, para as pessoas que lideravam aquele povo, construir aquela parada de uma forma bem mais rápida, ou tornar aquilo bem mais acessível para as pessoas, da mesma forma que é para um político aqui, terminar uma obra para que ele possa se reeleger ou eleger um outro candidato, uma coisa assim.
É, lá no Egito eu não acredito que tenha sido assim, mas em outros lugares sim, tipo na Grécia, eu acredito que sim.
Eu botei o Egito como a gente já tava falando dele, mas digo de repente numa sociedade contemporânea a eles, uma sociedade bem mais antiga que a nossa.
É, não, então, os conceitos de política que a gente tem hoje é baseado em exploração, não tem nada a ver com o desenvolvimento. Mas naquela época eu acredito sim que era muito democrático de... Ah, eu preciso desenvolver aqui uma tecnologia relacionada à medicina porque, sei lá, tô tendo uma série de problemas, de pessoas que aparecem com problemas na cabeça. E aí eles estudaram aquilo ali, aquele problema e criaram uma solução. E aí essa solução evoluiu. O lance é que se você for ver o quanto eles evoluíram lá atrás e o quanto a gente evoluiu hoje, tem um gap, né? Tem uma falha aí de período, né? De evolução. Tipo, eles estavam super avançados. E aí esse avanço deles desapareceu. E aí a gente teve que reaprender e achar que inventou aquilo. Pode ter sido uma coisa que já existiu lá atrás, né? E que essa informação passou, não sei, geneticamente pra gente. E a gente tá achando que inventou agora, mas na verdade já existia lá atrás. E aí, num futuro, daqui a não sei quantos mil anos, isso vai acontecer tudo de novo, entendeu? Isso é muito doido.
O conceito de engenharia, principalmente nesses povos egípcios, astecas e tudo mais, era muito, muito avançado. Os monumentos que eles criavam eram muito, muito, muito incríveis.
São até, né?
E a maneira como eles utilizavam isso sem o maquinário que a gente tem hoje, entendeu? E resistem até hoje. Hoje tu faz um prédio e...
É, tem coisas que atravessam o tempo lá e estão lá, entendeu?
Agora, seriam tecnologias daqui ou alienígenas? Tipo o Stone...
aquele assunto do eram os deuses astronautas, né?
São as tecnologias de hoje, né? Tecnologias de outro planeta.
Não, cara, né?
Exatamente.
Não é só porque os brancos não fizeram, não quer dizer que seja alienígena, não, pô. Se o branco não fez, é alienígena. Pô, não, pô.
Não, mas assim, tem óbvio, isso aí é... Tem a gente encontra... A gente encontra um monte de coisa que foi feito, principalmente na África, né? Já que tudo começou lá. Que foram tirados os créditos mesmo, assim. Pra não dizer que foi um povo negro que fez. Vamos dizer que foram os alienígenas, só pra poder tirar o crédito. Mas tem algumas coisas, cara, que encontram, principalmente no fundo do mar, que você fica pensando, tipo, cara, como que esse troço existia numa época que não tinha nem... Ninguém conseguia manipular o metal, por exemplo. É muito louco.
É, cara. O caso do daqui, na América do Sul mesmo, né? Com os incas, astecas, os maias, com aquelas esculturas de ouro.
Lembra daquela que encontraram aquela engrenagem que é o... Mecanismo de anti-cítera. Lembra que é uma... Eles deduzem que seja uma calculadora.
Ah, sim, a calculadora maia.
2100 anos.
É, que isso, calculava até a idade da Terra.
2100 anos. Não, você tá confundindo. Esse era um disco que foi achado, acho que... Foi no Mar Egeu que acharam. E aí foi perto de uma ilha que se chama Anticítera. Aí deram esse nome para mecanismo de anti-cítera. Fizeram uma simulação no computador para deduzir... Pra saber o que servia, e acho que era uma calculadora, era uma espécie de computador, só que ele é todo mecânico. E aí tem tipo 2.200 anos o troço, assim, foi datado, né? Acho que encontraram isso em 2016 ou 2017, e ele tinha mais ou menos 2.200 anos. Num período em que ele tem tanto detalhe nele que faz a gente duvidar, tipo, como era a era humana naquele período. Ou se realmente foi feito por humanos, né? Porque ele tem uma série de detalhes nele, na engrenagem, que pra época não existia. Ninguém conseguia fazer essa série de detalhes, entendeu? Manipulando o metal. É um negócio surreal, mano.
Maneiro.
Cara, ela é uma... Acho que é uma calculadora solar, se eu não me engano. Isso foi o que deduziram, né? E aí você pensa, tipo, cara, se... Tá, beleza, não... Vamos tirar a hipótese de que foram alienígenas que fizeram, né? Pessoas de outros planetas. Mas se você for pensar, tipo, cara, se o... Se nós, né? A humanidade conseguiu fazer uma calculadora tão avançada naquela época, o que, que a gente consegue fazer agora, entendeu?
Se é que era uma calculadora, vai ver, o cara só tinha tentado, sei lá, uma forma de contabilizar os peixes que ele pescava, não sei.
De repente era o smartphone da época, pô.
Era o smartphone. Tem o... Vocês já ouviram falar no mapa do Piri Reis?
Mapa do?
Do Piri Reis?
Não atendi o nome, não.
Então, o Piri Reis, ele foi um cartógrafo, acho que turco, se eu não me engano. E ele fez o... Ele basicamente fez uma série de entrevistas, assim, com os viajantes da época e tal. E aí o pessoal foi descrevendo as viagens e tinha alguns desenhos e tal. Ele começou a desenhar um mapa. E aí no mapa dele já tinha uma parte da Antártida. Quando, isso foi em 1500, quando ele fez esse mapa, e nessa época nem se pensava de que existia esse continente, né? Não. O cara fez esse mapa, mas a precisão é tão grande, e ele fez isso só conversando com o pessoal. E aí, cara, esse mapa é incrível, tipo, o cara desenvolveu esse mapa numa época que as viagens eram... A gente deduz que as viagens eram muito, muito menores, assim, muito mais complicadas. E o cara foi desenhando sem ter estado no lugar, né?
Cara, tu não acha isso muito questionável, não?
Duvidoso, tipo, ah, será que inventaram?
Não, assim, tipo, como é que um cara pode simplesmente desenhar um mapa com uma precisão, de uma forma precisa, de lugares que ele nem tinha antes visto, assim, sabe? Eu não digo nem não ter estado. Que às vezes o cara não foi, mas... pegou uma referência de algum lugar e tal.
Alguém foi.
Alguém foi, levou pra ele, ou descreveu, enfim. E ele desenhou.
No caso dele, ele fez essa... as pessoas descreveram pra ele. Mas quando alguém te conta uma história, alguém te descreve. Ah, eu viajei pra...
descreveram pra ele, né?
Descreveram pra ele. Mas, por exemplo, mesmo assim, né? Por exemplo, eu faço uma viagem e vou, sei lá... Eu vou pra... sei lá, São José dos Campos. Vocês nunca foram pra lá. E aí depois vocês me perguntam, como é que é isso? Como é que é o lugar lá? Aí eu descrevo pra vocês, se vocês começarem a desenhar o que eu tô falando, não vai ficar igual ao que é na realidade o lugar. No caso dele, o que ele fez é tão precisa a descrição do lugar, que aí é que torna impossível a história, sabe? De, cara, como é que ele fez isso só baseado no que as pessoas foram contando?
Ou quem contou a ele tinha uma riqueza de detalhe muito, muito, muito precisa. Ou tem alguma coisa muito estranha. Ou esse cara é um fenômeno, tipo pessoa que faz retrato falado.
Sim, sim, é. Não, fenômeno ele é, cara. Tipo, pro cara ter essa pegada de... eu tô te ouvindo, você tá falando pra mim, o rio lá é assim, 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 e eu consegui imaginar, sabe, como que realmente é o negócio, a ponto de, sabe, ficar 90% próximo do real. Isso é incrível, cara. Então, sim, ele é um fenômeno. E também tem a questão da imaginação ter sido muito mais livre. Hoje a gente tem muita distração, né? E a nossa imaginação fica muito limitada ao que a gente vê. Naquela época, a imaginação era muito mais ativa, porque você tinha muito mais coisa escrita e história contada do que imagem pintada, né?
Por exemplo. Em muitos casos, não tinha nem história, nem escrita. Tinha só a
palavra. Exatamente. Se você for pegar pintura rupestre, por exemplo, você vê lá desenho de mamute, de caça e tudo mais, que tem muito desenho desse que tem uma precisão do caramba, né? Contando a história e técnicas deles de caça, enfim, isso é muito louco.
Sim. Se tu pra pegar o Homero, que porra, várias histórias, como é que é aquela história do cavalo de Troia e tudo lá, tal, ele não escrevia nada, ele contava. Uma série de outros caras, você viu, assim, naquele tempo, não tinha muita coisa da escrita. Aí alguém ia, ou escrevia, ou desenhava, ou retratava aquilo de alguma forma, né?
Cara, é muito doido. Hoje eu tava falando que a gente tem muita distração, e aí atrapalha o nosso lado de imaginação, né? Acho que é por isso que a gente acaba repetindo a história e depois acha que a gente que inventou. Tipo, ah, eu fiz esse negócio aqui, essa calculadora mecânica aqui, incrível. Aí o mundo inteiro aplaude e depois descobrem que aquilo ali já existia em algum outro período, já existiu em algum outro período da história. Isso é...
Engraçado tu falar isso, eu tô ouvindo um audiobook, aí tem uma parte que o cara, eu não lembro, não tenho referência que ele deu, tá? Mas eu tô botando aqui pra interação da conversa. Que o nosso cérebro, ele tende a pegar uma informação que a gente ouve agora, uma informação nova, e de uma certa forma comparar com aquilo que a gente já sabe, tá entendendo? É meio que confrontar com o que a gente sabe e tal. Talvez seja aquele lance do cérebro, aquela preguiça de aprender coisa nova. O cérebro não quer aprender coisas novas, é cansativo, é doloroso, então é uma coisa que ele tende a rejeitar, sacou? Talvez seja um pouco isso. É, alguém pegando uma informação de alguma coisa e enxertando com algo que ela já viu em algum momento, que de repente nem se lembra que viu, e pô, inventei, ou simplesmente criei alguma coisa a partir de, só que esse D nunca recebe tanto crédito. Acho que isso acontece bastante. Por exemplo, vamos botar para um ambiente que a gente uniu muita gente, que é música. Quantas coisas a gente cria baseado em algo que a gente ouviu, uma influência que a gente pegou, uma técnica que a gente estava praticando e viu que dava para fazer uma outra parada. Então, acho que todo tipo de pensamento pode passar por isso. Uma forma que você achou ali, baseado numa ferramenta que te deram, né? Você pegou em algum lugar.
É só que, às vezes, a gente não lembra, né? Que,
geralmente
que
não lembra.
Viu isso.
Geralmente não lembra. Aí, por exemplo, ontem você botou um arranjo lá no grupo, falei, pô, essa parte tá Red Hot. Talvez você, no meio da criação, você pegou por escutar tanto, o Pedro tá ouvindo bastante e tal, pegou e aquilo foi saiu na música.
É porque fica no subconsciente, né? A gente acaba pegando isso. Né? É, acho que essa questão do ciclo da história, a gente tem essa percepção, ah, será que a história se repete? Porque a gente tem... Existem muitas necessidades parecidas, né, na humanidade. Tipo, necessidade de controlar os impactos ambientais, necessidade de locomoção, necessidade de melhorar a nossa saúde, condição de vida. Até porque naquele período, deduz-se que se viviam muito pouco, né? Um cara de 45 anos, de 40 anos, era um idoso. É, então eles pensavam assim, como é que a gente faz para trazer longevidade para isso? E aí esse tipo de questionamento, né? De querer... É, aí a gente tem até hoje, né? Isso existe até hoje. Então acaba refletindo na nossa criação, né? Tudo que a gente cria hoje fica atrelado a esse querer que já é antigo. E aí a gente tem essa percepção de que, eu inventei um negócio novo. Aí depois alguém descobre que esse novo já tinha algo parecido lá atrás na história. Mas é porque tá sempre atrelado à resolução do mesmo problema, né?
Ah, cara, eu acho que vai tudo também de acordo com a necessidade do momento. Você pega assim e tal, tem uma forma de ser feito uma coisa, aí você chega a ver com a tua experiência, com aquilo que você sabe. Pô, legal essa forma aqui, mas a gente pode implementar essa parada aqui e vai fazer um negócio fluir de um jeito diferente, de um jeito às vezes mais fácil, de um jeito melhor, e que ninguém nunca tinha pensado. Ninguém no ambiente tinha pensado, talvez.
No caso, o que estaria faltando pra gente hoje seriam pensadores, como existia antigamente. Os famosos filósofos.
É, assim, toda a tecnologia que a gente tem, ou melhor, não toda, mas 90% ou mais das tecnologias que a gente desenvolveu ao longo da nossa existência aqui na Terra, são baseados na filosofia. Alguém filosofou... E aí surgiram essas soluções. Aí sim, hoje em dia a gente precisa de novos filósofos, né? Uns caras que pensam.
Mais pensadores, pensadores ou mais liberdade de pensamento?
Não, assim, não, os dois. Até porque você só tem pensadores atuantes, né? Pensadores a gente tem, mas você precisa que esses pensadores sejam vistos e sejam ouvidos. É a partir do momento que você tem a liberdade, isso aí tá certo. Você precisa de liberdade pra pensar.
É, o que eu tô. Ou pra expressar o pensamento, porque assim, hoje a gente tem uma era de confronto tão grande das opiniões conflitantes. Eu penso uma parada, aí, com a velocidade da informação, aquilo tende a chegar mais rápido a um monte de gente. E um monte de outras pessoas que não concordam com aquilo não sabem simplesmente não concordar ou confrontar aquilo. cara, eu acho que teu pensamento ainda é por aí, é por outro lado. Não, aí já vem um monte de outras coisas. Não, tu é burro pra caraca, que não sei o que, isso aí tá uma merda, isso não existe, sabe? A gente não tem muito essa... Não, não que não exista, mas a internet causa muito isso, essa censura, o pensamento diferente do meu, sacou?
É, mas aí também volta um pouco lá no que você tava falando da preguiça, né? Porque fica... Ah, eu vi na internet, então eu não preciso... Ah, o fulano já falou que é assim, o ciclano também disse que é assim, então eu não preciso pensar sobre isso porque já tá concluído. O cara teve uma preguiça, né, de fazer um pensamento que entra em conflito com aqueles outros dois pra, assim, surgirem outras soluções, enfim.
Pô, mano, mas eu acho que isso também... Sem querer monopolizar a conversa, tá, com o Carl e o Maduro, eu tô nem falando, eu já vou ficar quieto, tá, galera? Desculpa, até tá monopolizando, que o papo tá ficando de um jeito maneiro. É, eu acho que isso também... Acho que a gente se acomodou. Acho que o ser humano ficou muito confortável. Por exemplo, vamos trazer isso pro ser humano em si. Você pega os nossos ancestrais, que não tinham comida disponível, não tinham... conforto disponível, estavam sempre na iminência de algum bicho, alguma coisa acontecer, então eles não tinham muito conforto, então as coisas aconteciam de um jeito diferente. Hoje não, você quer comer, você tem um iFood, você tem tudo disponível, você tem uma porrada de outras coisas. Isso tornou a nossa sociedade, de uma certa forma, não tão saudável assim. Hoje a gente tem um índice de obesidade e várias outras doenças que acarretam isso. Mesmo com tanta informação, mesmo com tanta tecnologia, sacou?
Sim, porque ficou tudo muito mais prático, né? Tá tudo muito ali. Mas, assim, por um lado, a tecnologia, ela foi feita, ela é feita pra isso, né? Pra você aliviar a sua carga, né? E você ficar mais confortável. O problema é que ao invés de a gente pegar essa tecnologia, esse tempo que a gente ganha com a tecnologia, né? Essa facilidade, e usar esse tempo pra gente, a gente usa esse tempo pra outras besteiras, a gente vai criando outras necessidades, né, outros problemas, e aí fica num ciclo de, ah, agora eu preciso desenvolver uma outra tecnologia pra consertar esse problema que eu criei por conta de uma outra tecnologia. Por conta, assim, em outras eras eu acredito que isso também aconteceu, né, a gente foi ficando mais lento, assim, nosso processo de produção e tudo mais foi ficando mais lento, mais confortável, por conta da tecnologia que a gente foi desenvolvendo, e aí a gente foi criando outras soluções, e aí chegou um período de que a gente começou a recriar soluções, né, outras tecnologias que já foram, na verdade, feitas lá atrás. Dá essa sensação, né, de, cara, então a história se repete, né, os caras fizeram lá, eu fiz uma calculadora, e aí, pô, descobri que tem uma calculadora de 2.200 anos que faz a mesma coisa da que eu acabei de inventar. Aí eu pergunto, assim, será que daqui pra frente, essas tecnologias que a gente tá vivendo agora, porque como, pensando que a tecnologia agora, ela tá avançando muito mais rápido do que era lá atrás, você pensa, tipo, a tecnologia que a gente tá vendo agora, será que a gente vai ver ela sendo reinventada daqui a 50 anos?
Muito provavelmente sim, pô. Pô, tipo, a forma que a gente fazia o armazenamento de música, né? Por exemplo, que antes a gente pegava, botava na fita, né? Depois passou CD. Hoje em dia, pô, a gente tem, tipo, em nuvem para essas paradas.
Até um pouco tempo atrás, a gente não usava nem fita. Fita até tem tecnologia mais avançada. Eram discos. Discos de vinil. E antes dos discos de vinil, tinha aquela... Agora me falhou o nome.
Teve um período que eles usavam um disco de cera. Isso, um disco não, um tubo de cera. E sim, aí eram feitos ranhuras nesse tubo.
Exatamente.
De cera. Depois isso passou para um rolo magnético, depois passou a impressão em discos, depois passou para fita magnética, que era a famosa cassete.
Mas para tu ver, esse rolo musical, ele já existia naquelas caixinhas de música, séculos atrás, 500, 600, 800 anos atrás.
Independente do que a gente desenvolva agora, é a mesma tecnologia que já existiu sempre, mas a gente só aprimorou essa tecnologia.
Exatamente.
Né? Isso é muito legal, né? Assim, de você pensar, tipo, por exemplo, hoje a cirurgia no coração, né? Ela existe há muitos anos. Depois foram avançando o estilo de como você fazia. Foram diminuindo o número de cortes, não precisava mais abrir tanto a caixa torácica, enfim. E hoje você tem nanorobôs que você só precisa fazer alguns furos, né, na pessoa para poder você acessar o coração e fazer a mesma cirurgia que há um século, dois séculos atrás fazia abrindo o cara todo e na maioria das vezes o cara nem se mantinha vivo depois disso. E hoje a gente tem esses nanorobôs. E aí se você for pensar, cara, se eu tô avançando, se eu avancei com a tecnologia que já existia, e aí agora eu tenho toda a tecnologia que eu tenho, que já é avançadíssima para esse período que a gente tá vivendo e o período que a gente viveu e os nossos ancestrais, como é que vai ser, sabe, daqui a 50 anos, sabe? O que ponto que isso vai avançar? Isso é muito louco, cara, de pensar. Isso aqui dá uma viagem muito doida. Né? Uhum. E olha que a gente pensa coisa que a gente tem acesso, né? Telefone, computador, sei lá, fotografia, enfim. Agora, coisas que a gente não tem acesso, né? Tipo, sei lá, na biologia, né? A que ponto eles estão na pesquisa da regeneração de órgãos e de membros, né? Eu tive a chance de ver uma impressora de órgãos trabalhando na hora, né, usando célula-tronco e produzindo ali um coração, mas ainda é um processo muito lento e tal, e não é acessível. A que ponto que eles estão hoje em dia com esse tipo de tecnologia, esse avanço, cara?
Ah, isso é maneiro, isso é interessante, assim.
Mano, isso dá um caldo pra um outro, cara, um outro programa, a gente ficar falando só sobre essas viagens de... O que que eles inventaram e o que que eles ainda vão inventar, né?
Cara, sabe o que eu penso? Eu acho que sobre o que vão inventar é muito do tempo que vai levar para essas coisas de hoje se tornarem obsoletas. Como uma forma de driblar esse prazo de validade que todas as coisas têm. O tempo, ele vence tudo. Daqui a um tempo atrás... Da mesma forma que, como a gente estava falando, que a forma de fazer música, de armazenar música... Era daquela forma que hoje pra gente, pô, é impensável, cara. Um disco de né, um disco de vinil até, que muita gente ainda gosta e tal. Já é uma coisa que é, porra, que tá maluco. Posso ouvir isso no meu MP3 numa qualidade, porra, muito maior e tal. Mas aquilo já era o que tinha de melhor na época. Ué, a forma de se gravar, de fazer música. Alguns anos atrás, todo mundo tinha que estar no mesmo estúdio, fazendo a mesma coisa e tal, e hoje você
hoje
não precisa
dia,
nem estar lá, cara.
Hoje em cada um tá fazer um mini estúdio em casa e gravar.
Calma, você não precisa nem tocar mais, você precisa nem cantar. Tanto cantor que não canta, tanto músico que não toca.
Verdade.
Tu bota um cara no teclado, o cara nem tá lá.
A pandemia mesmo trouxe essa evolução, né? Tem lives que cada instrumentista tava no seu próprio quarto tocando.
Ué, a gente batendo esse papo, cara. Cada um com um gado num canto e tá nós quatro aqui trocando essa ideia maneirona. Uhum. Então, assim, tudo vem de acordo com a necessidade que a humanidade tem também. Por exemplo, a gente teve que achar formas de se manter a comunicação mesmo sem poder sair de casa, de continuar fazendo coisas mesmo sem poder sair de casa. Aí o conceito de home studio, de gravar e tal, de produzir esse tipo de coisa. Ué, o Bruno Mazzeo agora, a série dele que ele produziu durante a pandemia, tá concorrendo um Emmy. Ele fez isso de casa praticamente, sacou? E várias outras coisas. Enfim. Então acho que tudo isso com a questão da evolução vai de acordo com a necessidade que a humanidade tem. A operação do coração em algum momento, essa que a gente tem hoje, que é muito bacana, vai se tornar obsoleta, vai ficar velha.
Então, seria a gente repetindo essas tecnologias. Na verdade, o avanço da tecnologia antigamente foi limitada pelo tempo deles, pelos recursos deles, e a gente hoje tem recursos para expandir o que foi criado antigamente?
Cara, eu super acredito nisso, de que a gente, por a gente ter muito mais recursos, e esses recursos foram conseguidos devido ao que eles fizeram lá atrás, que o que a gente está fazendo agora, o que a gente avançou deles, né, até agora, a gente vai continuar avançando muito mais, e o que a gente está fazendo aqui agora, a galera que vem depois vai avançar muito mais, porque vai ter muito mais recurso, né? Mas aí também você tem que entender que, por exemplo, a gente chegou num ponto agora, a gente está entrando numa era que a gente está na quarta revolução industrial, e a gente está começando a interagir com inteligência artificial de uma maneira que nunca se imaginou, né? Na verdade, imaginou sim, né? Que o Asimov lá, ele imaginou.
Exatamente.
Do jeito que a gente tá vivendo agora, enfim. Então, a gente tem esse recurso e tem que pensar que é o seguinte, a gente vai perder o controle a ponto de essas tecnologias criarem soluções para elas mesmas daqui a um tempo.
Pô, e aí, pô, tu não acha que essas tecnologias resolvendo seus próprios problemas com outras tecnologias não torna a humanidade obsoleta?
Total,
o fim
total.
Dos humanos?
Esse tópico... Então, isso aí vai ser um spoiler. Aqui a gente tá no primeiro episódio e vai ser um spoiler para um outro episódio que vai ter, que inclusive agora eu vou escrever aqui que eu vou chamar vocês. Isso eu ia fazer um monólogo. Mas é o seguinte, as duas sociedades, a sociedade humana e a sociedade tecnológica. A gente está agora tendo essa sensação de repetição de história por conta da tecnologia que vai se refazendo e a gente vai vivendo tudo de novo. Mas vai chegar um ponto que vai separar. A inteligência artificial, a robótica, né, e a automação, ela vai começar a desenvolver uma sociedade só para ela. E o ser humano vai ter que se reinventar e a gente vai viver uma sociedade só de humanos. Porém, vai ter uma ligação, né, uma submissão humana da tecnologia, que é o que a gente está começando a viver agora. A gente não consegue ficar sem o celular, a gente não consegue, sabe, não checar ali a nossa vida ou a vida de alguém pelo telefone. E do outro lado, né, por trás de toda essa máscara, a gente tem a tecnologia controlando o que a gente faz. Falando qual é o melhor produto pra gente comprar, qual é o melhor vídeo pra gente assistir, música pra gente assistir, qualquer tipo de tomada de decisão que modifica a nossa vida de pouquinho em pouquinho, a tecnologia vai fazendo. A gente entregou isso pra ela e perdeu o controle. Então a gente vai ter esse outro episódio que a gente vai falar sobre isso, sobre essa sociedade tecnológica e sociedade robótica, cara. Isso é muito maneiro, vai ser um gancho aqui, eu tô deixando aqui de promessa, que vai ser um gancho dessa do avanço tecnológico que a gente tá fazendo, dessa sensação de repetição de tecnologia e de história, para a divisão da sociedade no mundo, né? Sociedade robótica e tecnológica e sociedade humana. Galera, tipo, obrigado, assim, do coração mesmo. Eu tô emocionado aqui, eu tô com a câmera desligada, mas tô muito feliz que vocês aceitaram para participar, assim. Eu acho que não seria melhor do que o que a gente tá fazendo agora, vocês estarem participando. A gente vai ter vários outros temas aqui. Enquanto a gente tava conversando, eu fui fazendo várias anotações e marcando aqui outros temas que a gente pode falar. Esse grupo aqui, do jeito que a gente tá fazendo, ou então a gente pode marcar um dia no estúdio aí e fazer do estúdio, acho que seria bem legal.
Obrigado nada, cara, faz o Pix aí, entendeu? Mentira. É sempre uma honra pra mim estar com vocês, pô, meus amigos que eu adoro vocês, vocês sabem disso. Pô, qualquer oportunidade de trocar qualquer tipo de ideia, eu acho isso bacana, que a gente consegue conversar sobre absolutamente qualquer coisa. E obrigado pela participação, desculpa o tempo que eu tomei, que eu falo pra caraca mesmo. Mas, cara, precisando, qualquer um de vocês, eu tô às ordens sempre, tá? Obrigado mais uma vez aí.
Obrigado aí pelo convite, cara. Tá aqui nesse primeiro episódio, que não podia começar de maneira melhor, né? Afinal, tô aqui. E... Pô, mas é isso, mano. Tamo junto. Pô, cara, essa conversa sempre é muito boa, cara. Essa viajada junto, né? E é isso, mano. Tamo junto e quero mais episódios comigo. E quem estiver ouvindo isso, que quiser mais episódios comigo também, bota aí a hashtag Madruga em todos. É isso.
Até eu vou botar.
agradeço a oportunidade aí da gente tá tendo essa interação, ainda mais que eu tô mais longe de vocês ultimamente. É legal poder conversar com vocês, mesmo porque aqui eu tô meio que isolado do mundo de conversas desse tipo, assim, um pouco mais nerds. E vamos conversar mais, debater mais, criar mais teorias da conspiração ou não. E eu ainda acho sacanagem que vocês não viram aquele episódio do Raver Advogado, que fala sobre o futuro de 2002 dos Jetsons.
Então, tem o episódio dos Jetsons, né? A gente pode fazer ele e usar de exemplo. Vamos pensar aí. Gente, brigadão mesmo, cara. Vocês são foda, cara. Se não fosse vocês, eu acho que isso aqui não seria tão bom assim.
A gente sabe, cara. Relaxa.
É isso, mano. É isso.
Eu quero agradecer muito a você que tá ouvindo agora, que dedicou, deu esse tempo aqui pra gente, pra poder ouvir, esse primeiro episódio, é um episódio que tá em teste, eu ainda tô aprendendo a fazer isso aqui, apesar da gente fazer isso fora da gravação, né, fora de estúdio, e conversar entre amigos e tal, é uma coisa, mas aqui é diferente, tem todo um roteiro, enfim, mas mesmo assim, cara, foi muito legal, eu quero agradecer muito a você que dedicou esse tempo, que ficou aqui ouvindo esse primeiro episódio, tô muito feliz, muito obrigado, e a gente se vê no próximo.
Teoria nuclear.